Vamos atualizar agora a informação com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Incêndio na zona industrial de Tomar. Chamas consumiram cerca de 50 fardos de palha e colocaram em perigo alguns veículos pesados. Agora, aconteceu nas festas da Varz, em Santarém. Houve um homem que faleceu após ter sentido indisposto enquanto assistia à discussão do filho com duas pessoas. Voltamos a Tomar. Anabela Freitas pretende entregar-se conjunto de documentos ao Ministro do Ambiente sobre a poluição no Navão.
E agora falamos do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde, vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas, ainda subida da temperatura tanto da mínima como da máxima. Sim, estão previstos 24 graus para o Porto, Guarda e Leiria, 27 para Coimbra e Lisboa, 28 para Tomar e Faro, 30 para Santarém, 31 para Castelo Branco e 32 para Évora.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Está confirmada a presença de António Costa em Vila Nova da Barquinha. O Primeiro-Ministro irá visitar a Escola de Ciência Viva já nesta sexta-feira a partir das 9h30. Não deixa de ser curioso que algumas semanas depois da visita do Ministro da Educação à mesma estrutura, agora seja a vez do Chefe de Governo, presenças que demonstram o sucesso de uma escola que foi pioneira na área das ciências e que tem merecido o reconhecimento do setor da educação de norte a sul de Portugal.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O alerta foi dado pelas 3 da manhã desta terça-feira. O incêndio deflagrou em palha que estava nas imediações das instalações da empresa Diamantino Coelho, na zona industrial de Tomar. Os bombeiros navantinos foram mobilizados e conseguiram evitar que alguns veículos pesados fossem atingidos pelas chamas, retirando-os do local. Por aquilo que a ERTES apurou, o fogo terá atingido cerca de 50 fardos de palha. O combate em situações do género é moroso. Tem que haver solução para ultrapassar a poluição. As palavras são de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTES, em jeito de antecipação à visita do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, ao Conselho Navantino, precisamente a 8 de junho, numa deslocação que se insere nas comemorações do aniversário da EPAL. A autarca referiu que, perante esta presença, o município pretende entregar um conjunto de documentos em relação à poluição que tem assolado o Navão, problema que refere já tem alguns anos.
Bem, efetivamente está programada uma visita do Sr. Ministro do Ambiente a Tomar, à qual nós vamos aproveitar para introduzir o tema da poluição no Rio Navão, pronto, que é um tema que não é de agora, já tem vários anos, e portanto que sejam tomadas medidas, pronto, sensibilizar, porque já tínhamos falado com o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria, mas com o Sr. Ministro ainda não tinha, apesar de haver perguntas por parte dos deputados do Distrito, de diversas forças partidárias, tinham já feito perguntas na Assembleia da República, mas nós, município, aquilo que pretendo é, aproveitando a vinda do Sr. Ministro, entregar-lhe um conjunto de documentos referentes à poluição no Navão. Eu já tive a oportunidade de referir na última reunião de Câmara que as autoridades estão a fazer um reforço e durante um tempo que ainda não se sabe durante quanto tempo, estão a fazer um reforço na monitorização do rio. Foram já encontrados alguns prevaricadores, mas também sabemos que não é, devido à extensão do rio, não é fácil encontrar, não se pode ter um homem a cada metro da extensão do rio, não é fácil encontrar, até porque muitas vezes aproveitam determinadas ou durante a noite ou na madrugada para fazer descargas. E isto não quer dizer que sejam descargas ou de fábricas ou da própria Etar de Seixa, descargas até de caminhões que vão descarregar diretamente no rio, mas pronto, tem que haver aqui uma solução para esta questão.
A notícia é avançada pelo semanário O Mirante. Um homem de 62 anos faleceu em pleno recinto das festas da Várzea, em Santarém, após ter assistido a uma violenta discussão entre o seu filho e dois homens. A trágica ocorrência aconteceu na madrugada deste domingo. O jornal, na sua edição online, cita uma testemunha para referir que tudo terá começado quando os dois indivíduos terão entornado cerveja em cima de Arsénio Paixão, restando apurar-se de forma intencional. O filho da vítima resolveu pedir a esclarecimentos e no ápice instalou-se a confusão. Arsénio Paixão acabou por se sentir mal e, apesar de ter sido socorrido pelo próprio filho e ainda por uma enfermeira que estava no recinto, refere o Mirante, infelizmente não foi possível travar o grave quadro clínico que apresentava. Foi ainda transportado para o hospital pela ambulância suporte imediato de vida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tal como a ERTS avançou nesta segunda-feira, o PSD apresentou no sábado as candidaturas às freguesias de Madalena Bezelga e de Paialvo, no caso Elizabeth Torres e Ana Marília Elias, respectivamente, numa sessão inédita, uma vez que resultou assim numa dupla apresentação, precisamente na fronteira entre as duas áreas territoriais nabantinas. Depois de já termos ouvido Ana Marília Elias sublinhar que pretende trabalhar para melhorar as condições de vida dos paialvenses, registro agora para as palavras de Elizabeth Torres, que aposta no lema Inovar pela Mudança.
Quando o Dr. Boa Vida, ao qual agradeço o convite que me fez, e aproveito para agradecer as pessoas que me acompanharam aqui hoje e que me têm dado confiança, os meus amigos que se encontram aqui presentes, a minha família e os outros autarcas que estão aqui presentes, a Marília, que daqui para frente será a minha amiga, não é? O João Tendreiro, que eu conheço desde 2008, por aí. O Dr. Boa Vida, que me já referiu, que foi o meu professor no Instituto Politécnico de Tomar, e que foi um professor assim um pouco exigente, mas pronto, tudo bem. Pois, exatamente. E quando ele me fez a proposta deste desafio, fiquei bastante surpreendida pela consideração que ele mostrou por mim. Pedi um tempo para pensar e quando pensei na proposta, pensei o que é que eu posso fazer por esta freguesia, qual é o motivo, qual será a minha principal preocupação. A resposta de facto foi muito fácil: as pessoas. É fácil construir infraestruturas, fazer manutenções, prometer mundos e fundos. De facto, uma pessoa pode viver numa casa extremamente muito bem desenhada e sentir-se sozinha. Aquilo que eu queria fazer, sem prometer nada, é relacionar-me com as pessoas.
Continuamos nas autárquicas. Filipe Carrão foi apresentado neste sábado também como candidato do CDS-PP à Junta da Madalena Bezelga. Estão em causa as eleições autárquicas de outubro próximo. Filipe José Ferreira Carrão, de 32 anos, residente na Madalena, é operário na empresa MF, empresa de manutenção de equipamento ferroviário. O restaurante Pato Bravo serviu de palco para a sessão, onde ficou claro que tanto da parte do partido como do candidato há o objetivo de aproveitar e desenvolver os recursos endógenos da freguesia, como o ambiente, o património cultural e o turismo, sem esquecer as melhorias na rede de saneamento básico, aspectos que, como referiu à reportagem da ERTS, o candidato Filipe Carrão, pretendem contribuir para a fixação da população, nomeadamente os jovens.
Em causa, acho que há algumas coisas a melhorar na freguesia, pelo menos a nível da juventude. A juventude em causa, que residia na freguesia, os meus amigos e conhecidos tiveram que se ausentar da freguesia, os quais, neste momento, estão a residir noutros concelhos, tipo Torres Novas, em Trocamento e por aí fora. Em causa está a falta de emprego, neste momento, que se está a criar na cidade de Mar, não temos emprego algum. Acho que poderíamos apostar para a criação de emprego na parte da história que existe neste momento, a nível de momentos. Queríamos também melhorar a nível de iluminação em várias aldeias da freguesia, coisa que neste momento acontece. Muitas queixas estão a ocorrer perante ruas sem iluminação. Não sei se conseguiríamos com a ajuda da Câmara, mas nada como tentar perante a EDP tirmos para reforçarem a iluminação nessas várias ruas. Como, por exemplo, também poderíamos terminar o saneamento básico. Eu, neste momento, tenho um vizinho ao meu lado que tem saneamento básico. Eu não tenho saneamento básico. Eu pago como ele paga, entre aspas, na parte dos chamados, não estou a habitar, que estão no saneamento, mas é assim, sou obrigado a ter uma fossa séptil. Perante isso, outras situações que ocorrem, mas há muita coisa que temos que melhorar ainda na freguesia. Perante a área onde eu resido e algumas aldeias de redondo, consigo saber o que é que está a passar. Agora, fora isso, não sei bem ao pormenor o que é que está a passar na freguesia. Tenho um pouco de conhecimento e queixas com isso, falar às pessoas.
É uma lista jovem, como é que é? É uma lista mista, digamos assim?
É uma lista completa por 20 jovens. aqui temos mais 5 pessoas com mais alguma idade, acima dos 40 anos, mas é uma lista para apostar na juventude da freguesia. É aí a nossa aposta, ou a minha aposta propriamente e da minha lista também.
A Hertz ouviu também o presidente da Conselhia do CDS-PP sobre esta candidatura. Nuno Ribeiro, que encabeça a lista dos centristas à autarquia na Bantina, referiu que Tomar não é só a sua sede de conselho.
Todas as freguesias são importantes. Todas as nossas aldeias fazem parte de todo um conjunto que é o nosso conselho. Tomar não é só a cidade, Tomar são todas estas aldeias, todas as nossas freguesias, todos estes cantinhos maravilhosos que nós temos nesta terra maravilhosa, têm pessoas que vivem, que têm problemas, que têm que resolver os problemas delas. Temos muita cultura, temos sítios arqueológicos, temos tradições, temos pessoas que levam as crianças à escola. Existem problemas que têm que ser resolvidos, questões de saneamento, Ribeira da Veselga, por exemplo. Ainda esta semana foi poluída, não sabe de onde, e que poderíamos ter uma praia fluvial no açude romano que lá existe. Temos a Vila Romana a 500 metros desse açude, que é a única Vila Romana escavada no nosso concelho, em várias campanhas, desde os anos 70, e hoje tem árvores a crescer sobre ela, que é uma coisa incrível. Como é que em 40 anos não olhámos para o nosso património? Estamos a deixar que esse património seja destruído. Acredito que a maior parte desses políticos que estiveram aí desconhecem por completo esta riqueza e desconhecem os problemas das pessoas. As pessoas aqui têm problemas, é isso que nós estamos a fazer, é as coisas de almoços e jantares, é ouvir as pessoas, porque a política é para elas, não é para os partidos. E isto não é apenas uma candidatura do CDS, é muito mais do que isso. Isto é uma candidatura de pessoas que estão insatisfeitas com o rumo que o nosso concelho tem. Nós queremos dar um rumo diferente, queremos dar esperança aos tomarenses e às pessoas que aqui vivem.
14 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana durante a última semana na sequência de diversas operações que tiveram o Distrito de Santarém como raio de ação. No comunicado enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital da GNR refere então que 14 pessoas foram surpreendidas em flagrante delito, 9 das quais por condução sob o efeito do álcool, 4 por conduzirem sem carta e 1 por tráfico de droga. No que ao trânsito diz respeito, foram detectadas 433 infrações, das quais 152 por excesso de velocidade, 32 por uso indevido do telemóvel, 24 por falta ou deficiente iluminação, entre outras. Durante a última semana, na área de intervenção da Guarda Nacional Republicana, houve registro para 82 acidentes rodoviários, dos quais resultou uma vítima mortal, 4 feridos graves e ainda 31 considerados como ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pelo quarto ano, a Associação dos Amigos do Fado vai levar a cabo as Marchas dos Santos Populares em Tomar. Será no dia 25 de junho, por ocasião do São João. Este ano, são 5 marchas que vão desfilar pelas ruas da cidade, num percurso que se irá efetuar entre a Mata Nacional dos Sete Montes e a Praça da República. Entretanto, decorrem os preparativos para o evento, que, como refere António Leiria, o presidente da direção da Associação do Fado, tem o apoio do município.
Os preparativos neste momento já estão a decorrer, está-se já a fazer tudo o que é preciso, as saias, tintas e outras coisas mais para os marchantes. Como é que está tudo a correr bem? Até ver, está. Vamos ver depois no percurso, vamos ver depois as pessoas se vão afluir à rua para nos aplaudirem, para merecermos o apoio de toda a gente. E espero que corra tudo bem. Em relação à marcha propriamente dita, posso adiantar que vamos ter 5 marchas na rua. A Marcha dos Amigos do Fado Tomar, a Marcha da Ajuda, que vem de Lisboa, a Marcha de Almustere, que vem de Alvaiazere, a Marcha de Espite, que vem de Ourém, e a Marcha do Siri, cá de Tomar. O município está, felizmente, está-nos a apoiar. Está, sinceramente, está-nos a apoiar. Talvez não seja como eles se calhar pretendiam, porque realmente isto é mau por todo lado, mas de qualquer maneira estão a apoiar-nos e estou agradecido à autarquia, porque realmente houve uma recepção muito boa da parte deles, principalmente da Presidente, que desde a primeira hora em que eu falei com ela pessoalmente sobre as marchas populares, ela deu-me logo o aval dela, já há bastante tempo, já o ano passado, porque é assim, nós quando partimos para um evento deste temos de ter a autorização da Câmara. Isto temos de ter a autorização da Câmara, temos de ter com um tempo de antecedência, porque as coisas não se fazem assim de um mês para o outro. Tanto que a minha mulher já anda a fazer isto já há bastante tempo, já há bastante tempo fomos comprar o tecido e, para já, um obrigado à autarquia que nos está a apoiar.
Destaque para a Marcha da Ajuda de Lisboa, se desloca a tomar como participante.
Este processo já se desenrola desde o ano passado. Só que o ano passado era para vir uma marcha, que era a Marcha de Benfica, isso então, pronto. Seria uma coisa muito boa, seria a estreia no topo do bolo, como se costuma dizer. Só por motivos de, na altura, não haver disponibilidade do autocarro da Câmara, não havia para essa data, não estava disponível, não pôde vir, porque não tinha transporte. E então, nós, a Associação para Trabalhar para o Transporte, era uma importância muito grande para nós. Este ano, a Câmara disponibilizou o autocarro para ir buscar a marcha a Lisboa. Como se enrolou este processo? Foi através da Presidente da Marcha de Benfica, com quem, entretanto, conseguiu o contacto, falei com uma senhora muito acessível, que, por sua vez, me deu indicações sobre a Marcha da Ajuda, uma vez que eles, este ano, a Marcha de Benfica não podia vir. Como não podia vir, deram-me o contacto da Marcha da Ajuda, já falei com o Presidente, eles, desde a altura, disponibilizaram a estar cá presentes, e é com muito gosto que irão estar em Tomar, e, portanto, eles cá vão estar, e eles vão nos apoiar também. É uma mais-valia para os amigos do Fato Mar, é uma mais-valia para a cidade e é uma mais-valia para todos, pronto, enfim, porque nós vamos encher as ruas com música, com colorido, com roupas que vão ser bonitas, pronto, com tudo, enfim, é uma realidade, a não ser que haja um problema de última da hora, mas é uma realidade, a Marcha de Lisboa dá ajuda a estar em Tomar.
A Mercard, situada na encosta da Barata, em Abrantes, está a ser palco para mais uma feira de usados, neste caso a 26ª edição, número que diz bem sobre o sucesso do evento, sem dúvida alguma, uma referência no que ao comércio de veículos diz respeito. Até 4 de junho, quem quiser pode visitar a Mercard e ficar a par das ofertas da Renault, que se centram em preços que vão desde os 5 aos 50 mil euros. A Hertz marcou presença nesta feira e falou com Pedro Valverde, um dos rostos da Mercard, que abordou este programa cheio, não deixando de recordar que no fim de semana que se avizinha haverá o dia dedicado ao cliente com check-ups gratuitos. Quanto à feira, Pedro Valverde fala da componente tradicional.
Portanto, temos uma feira dos usados que é já, digamos, habitual nos eventos que a Mercar organiza. Nós temos uma feira de veículos usados que começa neste fim de semana e que termina do dia 4 de junho. Portanto, vai ocupar dois fins de semana e a semana inteira. Também iremos ter uma convenção virada para os nossos clientes profissionais, portanto é uma convenção de peças onde iremos receber os nossos clientes profissionais, as nossas oficinas, enfim, os nossos retalhistas que irão conviver connosco e também tentar perceber quais são os produtos alargados que a Mercado tem para oferecer. Seguidamente, durante a semana, iremos ter o lançamento de uma nova versão do modelo Renault Captur, enfim, que apresenta algumas melhorias, digamos, de produto, e depois terminaremos em grande no próximo fim de semana com o chamado Dia Cliente, portanto, que é um dia dedicado ao cliente da oficina, para o qual nós propomos, enfim, um conjunto de vantagens, entre os quais um check-up gratuito e vantagens na opção de desejarem fazer o serviço.
Por sua vez, João Margalho, também da Mercar, sublinhou a tradição associada ao evento, não deixando de abordar assim as facilidades para quem apostar no segmento Renault.
Esta feira já é uma tradição na Mercar há muitos anos. Nós tentamos, de ano para ano, ter mais oferta. Este ano temos de carros desde 5 mil a 50 mil euros. A feira vai incidir muito sobre o Megane, que é uma viatura que, carros com um ano, viaturas de serviço, e que as pessoas podem adquirir pelo preço de um usado. Portanto, nós, quem tem a possibilidade, ou quem queira ter a possibilidade, de ter o Megane, e o prazer de ter o Megane e conduzir o Megane, pode fazê-lo por 139 euros por mês. Portanto, é uma oferta que não há igual, mesmo até dentro da própria Renault. Foi este o nosso objetivo este ano, portanto, dar a possibilidade às pessoas poderem adquirir uma viatura já com um segmento médio-alto, porque os carros vêm bastante equipados, e poderem fazê-lo por um baixo valor mensal. Depois, claro, temos, é verdade, a feira havia sido muito também sobre a Renault, sobre carros Renault, da marca Renault, mas também temos aí outras possibilidades para os clientes poderem adquirir.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.